mas pode sofrer de novo para criar. Ano passado, no jogo com o Lara na Arena Corinthians, lá foi uma goleada, o Corinthians demorou para conseguir fazer um golzinho, venceu por 2-0, mas não foi tão fácil não.
Agora, meio-dia, 29 minutos, reta final aqui no Camisa 10, vamos falar de tênis, né? O VAR, o VAR do tênis, gerou polêmica também nesse esporte. Não é muito comum ter polêmica...
No tênis é difícil. Tinha quando tinha o McEnroe, esse pessoal aí a coisa esquentava.
É, ó, no ATP 250 de Lyon, o Shapovalov chamou o VAR e se recusou a continuar jogando até ter seu pedido atendido. A gente tem imagem aqui no Camisa 10, vamos soltar. Ele sacou, aí o lance seguiu, teve o ponto adversário, né? ele na verdade fez a recepção, ele faz a marquinha, é o Saibro, né? Então dá pra fazer a marquinha. Aí o glorioso Shapovalov queria o VAR, o árbitro disse que não. Ele não está marcando.
Now you need to stop play.
Call the supervisor right now.
It's my decision.
That's a complete joke.
It's my decision.
To the mark. I wasn't even looking.
Yes, you walk to the mark. Yes.
Yeah.
I agree with that. But then you need to stop play. You cannot wait.
I'm not playing until you call the supervisor.
But you have to play.
This is complete.
It's my decision, Dennis.
Here, call the supervisor.
This is the most.
This is the most ridiculous thing I've ever seen.
Boss,
if you're going to the mark.
Eles estão batendo boca e ele fala, é xingamento pra tudo que é lado. Ele fala, ele é só você ver a marca, o árbitro. Não, não vou ver a marca, eu já marquei. Não, vem aqui, vem ver. Aí o jogador tá indignado, né? Tá indignado, o árbitro já desceu da cadeirinha e ele não queria jogar enquanto.
Não vai, enquanto tivesse o VAR. O VAR aqui também tá demorando um pouquinho, né? Então tá quase igual.
É verdade. Vamos seguir então no Camisa 10, reta final, Daniel Lian.
Agora é o Santos. E aí, a equipe do técnico Sampaoli, meu caro Diogo Mesquita. Boa tarde.
Boa tarde, Lian. Olha, o Santos, ele acertou os salários já com o Marinho, atacante do Grêmio. Portanto, o clube da Baixada está muito próximo de anunciar em definitivo, oficialmente, o Marinho como nova contratação. O David Braz vai para o Grêmio, o David Braz que está emprestado para o Sivasspor da Turquia, o David Braz vai em definitivo para o Grêmio, o Santos paga mais 4,5 milhões de reais e terá o Marinho em definitivo, lembrando que o Peixe, o Jorge Sampaoli, pensa o Marinho como um substituto direto de Rodrigo, portanto um atacante pelas pontas. E lembrando uma curiosidade aí, que o Marinho, ele jogou no Santos, chegou a integrar a base do Santos há 10 anos atrás, tinha 17 anos e por muito pouco não começou sua carreira de profissional no Peixe, preferiu uma oportunidade no Fluminense e por lá começou jogando bola. Para o comando de ataque, portanto, o Marinho não estaria preenchendo essa posição. O Santos ainda quer um atacante de referência, no caso, o nome do momento é o Uribe, que perdeu muito espaço com a chegada do Gabigol, portanto, o Flamengo não deve complicar muito a chegada desse jogador. No domingo, Santos entra em campo, enfrenta o Internacional. E um outro gringo, Aguilar, falou sobre essa partida. Vamos ouvi-lo.
Bueno, em cada jogo há pressão por ser Santos, por a campanha que queremos fazer e a que estamos fazendo. De Internacional, é um equipo de muita trajetória, grande em Brasil, com jogadores muito experimentados. Entonces, para nosotros es indispensable una victoria este fin de semana que nos mantenga aún en la parte alta de la tabla, con buen fútbol, con presión, con goles, como la idea, respetar nuestra idea. Ese es el objetivo de este fin de semana y conseguir una victoria.
Ó, lembrando que a partida entre Santos e Internacional acontece nesse domingo às 4 da tarde, transmissão total aqui na Jovem Pan. A partida será na Vila Belmiro. Santos, nessa temporada, 4 partidas, 4 vitórias na Vila Belmiro, André.
Legal, muito obrigado, Diogo Mesquita. Só 2 detalhes rapidinho, daqui a pouco vai ser mais explorado aqui no Esporte em Discussão. Palmeiras acaba de fechar o acordo com a Rede Globo, por isso terá suas transmissões normalmente na TV aberta. Boa notícia aí pro torcedor palmeirense. Já Vanderlei Nogueira, Rafael Tebas, toda a equipe de esportes da Jovem Pan vai trazer mais informações sobre isso e também vai comentar, né, sobre finalmente Palmeiras ter acertado com a televisão. Uma última informação, ontem teve Recopa, né, Bruno? O Atlético Paranaense jogando em casa, são 2 jogos. No jogo da ida, bateu o River Plate por 1-0, gol de Marco Ruben. Rapidinho, uma pitada sobre o Santos e sobre o Atlético Paranaense.
Bom, o Santos, o Marinho pode acrescentar, o Uribe também, o Santos precisa de reforços naquele setor, o Rodrigo vai embora, né? As características do Rodrigo são mais próximas do Marinho, claro que o talento é muito diferente, o Rodrigo é muito mais jogador e o Uribe é uma necessidade de um cara de área. E o Atlético agora vai tentar segurar lá em Buenos Aires. O Atlético ganha em casa de todo mundo, mas ele tem perdido quase todas fora. Então vamos ver se ele consegue melhorar o desempenho fora para ficar com essa taça.
Abraço, Brunão.
Valeu, um abraço.
Abraço, Lian.
Abração, André. Continuem sintonizados, conectados aqui na Jovem Pan.
Fim de papo aqui no Camisa 10. Siga ligado na Jovem Pan. A partir de agora, Esporte em Discussão com Vanderlei Nogueira, toda a equipe de esportes. Muito debate. Fique ligado e até a próxima.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você, com toda a nossa tropa. Tem muita coisa para a gente abordar e como vai ter assunto, né? O São Paulo. São Paulo tomou uma cacetada dentro do Morumbi. Aliás, tem perdido pontos ao longo dessa caminhada dentro da própria casa. Vamos falar do Palmeiras, que ontem um pouco mais cedo ganhou, é verdade, mas pelas redes sociais, os reservas decepcionaram. Além disso, tem o Corinthians hoje, contra o Deportivo Lara.
A máquina.
Dizem que o Deportivo Lara pode ser o gatilho. Gostou? Gostaram? O gatilho para o ataque do Corinthians funcionar. E o professor Sampaoli não está dormindo bem. Ele que tem, como diz Flávio Prado, paixão pelos gols. O time dele não está fazendo, está tirando a tranquilidade dele. Tem muita coisa, parece que o menino do Flávio, que menino do Flávio? Que o menino Neymar, o próprio técnico já disse que pode perdê-lo, ele e o Mbappé, dentro de pouco tempo. Seleção brasileira, tem muita coisa que a gente abordar. Estamos aqui, como vocês já sabem, todos bonitinhos aqui, com o nosso Vampeta, beleza?
Oi, professor, peraí, por favor, me peça aí, seu book.
O que é isso, cara?
É meu caderno da sorte.
É nóis, mano. Vai dar pra reverter lá na Bahia.
Aê.
É nóis, tamo junto.
É verdade.
Estamos todos São Paulo.
É verdade.
Estamos todos São Paulo. Eu sou baiano, mas estamos todos São Paulo.
Essa é a palavra do torcedor do Vitória, né?
Torcedor
do Vitória. A nossa Yara.
Sensacional, os caras do Bahia ontem.
Boa tarde, Yara.
Os caras do Bahia ontem falavam assim, foi legal o nosso triunfo e tal, não sei o que. Não fala Vitória.
Não fala
triunfo.
Muito bom. Triunfo. Não, isso aí, quanto uma maneira. E o Vitória também. Vitória fala assim, o nosso estado.
É lógico.
Pra não falar Bahia. É isso, né, Bahia?
Não, quem que foi? Esqueci o nome. Acho que foi o Cláudio Miro, um desses aí, que jogava no Inter. Aí o cara falou pra ele colocar azulejo na casa dele. Ele falou assim, tá louco. Aqui é só vermelhejo, cara. Não tem azulejo.
Papai Noel lá é diferente, né?
É isso mesmo. Bom, vamos começar falando do o jogo começou mais cedo ontem. O Chacon vai registrar tudo aí, né, Chacon? Como é que funciona pra rede social?
Hashtag Esporte em Discussão no Twitter. O pessoal pode acessar twitter.com. Aí você coloca lá sua mensagem e depois hashtag Esporte em Discussão. A gente lê a sua mensagem, a sua opinião, sua sugestão.
Legal, então vamos começar falando do Palmeiras. O Palmeiras que está na linha, é isso? É o Tebas? Atenção, tem novidades aí. Nós já falamos de passagem no camisa. Tem novidades aí com relação ao acordo do Palmeiras com a Globo. É isso, né? Então, Tebas, você está na linha, conta pra nós.
Tô sim, Vanderlei. Boa tarde, ouvinte da Pan, esse Esporte em Discussão. Agora é oficial. Palmeiras e Globo finalmente entraram em acordo oficial, então. E olha só, hein, Vanderlei. Tem aqui alguns detalhes. São 6 anos de contrato, né? Agora há pouco o Palmeiras emitiu uma nota oficial no seu site, né? Nós recebemos essa nota, evidentemente. Então, um acordo feito entre Rede Globo e Palmeiras para os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Aqui uma aspas, Vanderlei, da nota oficial assinada pelo do presidente Maurício Gagliotti do Palmeiras, ou abre aspas, informa aos nossos milhões de torcedores que entramos em acordo com a TV Globo sobre os direitos de transmissão da TV aberta e também pay-per-view em relação aos jogos do Campeonato Brasileiro. Não há informação sobre valores, mas nós temos algumas informações, né? Em valores aproximados, a informação da Jovem Pan é essa. O Flamengo segue com 120 milhões de reais, o Corinthians com 110 e o Palmeiras em valores aproximados, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, mas aproximadamente 90 milhões de reais. O São Paulo em quarto lugar, portanto, o Palmeiras deixou para trás o São Paulo com 70 milhões. Então, é oficial. Palmeiras e Globo finalmente entraram em acordo, Vanderlei.
Pronto, fim da novela, final feliz. Demorou um pouquinho esse romance, né? Foi se arrastando, vai, volta, mas deu casamento entre o Palmeiras e a Globo, e a vida segue e o assunto está liquidado. Mas já falamos sobre isso e sobre o time do Palmeiras, que vamos colocar sobre a mesa aqui. Palmeiras colocou a sua equipe reserva, não, né? O Palmeiras não tem equipe reserva. O Palmeiras tem.
Não foram os tenentes, foram os sargentos.
Não, mas como diz Mauro Betti, é uma força descomunal. Ele falou?
Real Madrid das Américas.
Real Madrid das Américas.
Ele reforçou isso.
Reforçou. Mandou. Então, quer dizer, decepcionou o futebol mostrado. Quero ouvir, vamos conversar sobre isso? Para mim, decepcionou. Acho que esperava muito mais. Com todo o respeito ao Sampaio Corrêa, não pode ser um jogo equilibrado. Essa é a palavra que choca, equilibrado entre Palmeiras e Sampaio Corrêa.
Se tal Juca Baleia no gol, empatava. Que o goleirão lá entregou, né?
No final, né?
O goleirão entregou. Então, quer dizer, foi um gol acidental do Palmeiras. O problema não é ser 1-0. Poderia ser 0-0 e até um contra e o Palmeiras atacando muito, tomando conta. Nada. O jogo foi igual. Palmeiras e Sampaio Corrêa jogaram futebol igual, para empate. Acidentalmente, o Palmeiras fez um gol.
E o Moisés
na coletiva falando, não, é que nós somos acostumados a jogar em arenas novas, campo melhor.
O campo do Palmeiras não é nenhum primor. Gramado não.
O campo atrapalhou não, e nós estamos acostumados a jogar só em arena... De Copa do Mundo.
Eu ia pegar uma frase do Flávio Prado, jogador de condomínio.
Pelo amor de Deus. Não, mas ele falou isso pós-jogo.
Peraí. No
terrão. Ele falou isso pós-jogo.
Fala, Yara.
Não jogou no terrão? Antes de ser profissional, você tem. Quando você é jogador profissional, você tem um alto desempenho. Então eu acho que campo já não é mais uma desculpa pra ser utilizada. Ainda mais jogando
no Palmeiras. Eu acho que o campo até pode ser, mas o Palmeiras não joga num gramado bom. Quando tem show lá, a bola parece um sapo. Várias vezes isso aconteceu, fica pulando, conversa mole isso aí. Olha lá com o dedo do Chacon como é bonitinho.
É. É um sucesso.
Mas, ó, lembra aquela brincadeira do coelhinho lá que você faz na sombra?
Não, ele tá me dizendo pra plugar, esse programa é ao vivo. Pra plugar, então ele faz assim, ó.
Mas assim.
Melhor, né? Poder fazer assim, né?
Mas... Aí não.
Ele é um cara educado.
Mas em termos de resultado, a gente tá falando.
Agora foi. Estamos todos a postos.
E aí? Pode repetir o que você tava falando.
Não, gente, é que assim, jogadores profissionais têm alto desempenho e eu, na minha opinião, não pode ser usado como desculpa o campo, né? Até porque você tem que considerar que são vários tipos de campos que tem no país, não só as das novas arenas que foram construídas para a Copa do Mundo, enfim. Então é saber jogar na dificuldade, mesmo com um time incrível que o Palmeiras tem, né?
Então, mas aí eu queria...
Mas o resultado também vale, viu, professor?
Não, vale. É bom.
Independente dos titulares ainda, né, o time do Palmeiras.
Liquida aqui. Eu sei disso.
O Flávio fala que o cardápio Filipão não é esse, pronto. Ele gosta do Guardiola, o cardápio Filipão foi e ganhou.
Ah, Flávio, mas aí... Flávio? Eu acho que é pouco exigente. Ganhou, que ganhou. Aliás, o Mauro falou isso ontem, também, na verdade. O Mauro falou assim, a vitória é ótima, mas o rendimento não foi.
É porque funciona no primeiro time, né? Talvez no segundo não tanto assim.
Mas e aí? Mas então...
Outra coisa que eu também discordo é o time reserva não é entrosado. Mentira, a reserva treina todo dia junto.
Treina todo dia.
Eu fiz um blog ontem aqui.
O reserva
treina aí levantando, junto. Andando com esses caras aí, eles ficam fazendo alguns levantamentos... E chegou a uma conclusão muito simples. Você sabe que o futebol brasileiro nunca foi um futebol de resultados. Nunca foi grande coisa em resultado. O sucesso do futebol brasileiro, mesmo nos anos de ouro, era o fato de jogar bonito. Era por isso que o Brasil ganhava, tinha destaque mundial, porque jogava bonito. Você olha os anos de ouro, final dos anos 50, 60, 70 e tal. O Brasil, Libertadores.
jogou, ele ganhou só 5 Libertadores. Copa do Mundo ganhou 3, mas com um detalhe, nos anos de ouro. Então, 8 títulos internacionais.
Eu te falei,
só.
A gente começou sobre isso.
Isso. 70
pra então, cá, você tá falando, né?
Não, pra trás, 70 pra. Os anos de ouro. Então, os anos de ouro foi um período até 70, 72, 73, começando em 58 por aí.
Esse
o Brasil ganhou só
70, não.
É, só 8 títulos internacionais. Com um detalhe, 4 foram com o Pelé. Não há nenhum mérito do Brasil do Pelé ter nascido aqui. Então, se o Pelé tivesse nascido em Moçambique, esses 4 títulos seriam de Moçambique. Porque foi o Pelé que mudou a situação, que fez uma outra situação. Então, o Brasil do brilho, o Brasil que todo mundo reverencia, e eu também, que me fez gostar de futebol, ele era, não era um futebol de resultado, era um futebol bonito, que era a época maravilhosa, ganhou 4 títulos, porque título com Pelé não vale. Com Pelé, qualquer um ganha. O Pelé transforma jogador
médio em... E pós-70, Flávio, então, pós 70, então.
Ficou 24 anos sem ganhar nada.
Porque tem alguns times aí pós-70 que você fala assim, ó, o Palmeiras Academia 72 e 73, é isso?
É.
72 e 73, o Inter de Falcão.
É, mas era
o Flamengo do Zico.
Mas a Academia do Palmeiras não ganhou nada, eu tô falando internacionalmente. Não ganhou nada internacionalmente. Falcão, o time do Falcão ganhou um título. Não ganhava
então,
nada.
Então, se a pode Copa cobrar América. Muito também os caras de hoje.
Copa América, de 49 a 89.
Hoje tá ganhando mais, então.
Mais, de 49 a 89, tá o Brasil mais. Não ganhou nenhuma.
De 90...
Nenhuma. Primeira vez que o Brasil ganhou uma Copa América fora do Brasil...
89.
Não, foi...
Não, 89.
97. Ganhando... 97.
Não, tô falando 89 e volta a ganhar a Copa América.
Porque ele jogou no Brasil em 49, ficou... Quando não jogou aqui, perdeu. Aí jogou em 89 aqui e ganhou de novo. Esse era o time. O Brasil não tinha resultado. O Brasil tinha futebol.
Isso que o Brasil teve como segurando sede, o Brasil. O Brasil ganhou. O Brasil tem isso. 100% de aproveitamento. Sim. Agora fora
é uma vergonha.
Não é muito bom, não.
É lógico. Então,
quer dizer, tô pegando aqui o retrospecto.
Então agora, mas... fica essa história de resultado, resultado, resultado. O que consagrou o futebol brasileiro foi resultado. Foi futebol bem jogado. É, então o futebol bem jogado joga o futebol feio, joga contra o futebol brasileiro.
Aí você lembra de 82, lembra de 86. Aí, essa história aí, toda aí, que não ganhou. 90 foi uma tragédia, aí uma outra conversa não conta. 90 se apaga da história, tudo bem, uma tragédia. Mas 82 e 86.
A essência do futebol brasileiro é jogar bonito, não necessariamente ganhar.
Algo que tem peso também nesse quesito é a participação dos clubes brasileiros em competições maiores, como Libertadores, Mundiais. Então, ao passo que os times brasileiros eles caem comparados com times pequenos, isso acaba abaixando um pouco e reforçando aquele pensamento de que o futebol brasileiro não é mais o mesmo, que ele tem mudado e que hoje segue outro formato, e isso reflete na seleção brasileira também.
Mas isso, Yara, você tem razão. Mudou porque começaram a querer ganhar jogo, sem resultado, resultado, não importa o nível do jogo. O legal do futebol brasileiro, mesmo sendo um jogo onde o time perdia, dava prazer. 82 dava prazer ver jogar, ganhando ou perdendo. Era difícil perder. Mas você... E hoje não, hoje é resultadismo. 1-0 fecha, um jogo feio. Eu acho um lixo. Eu acho um lixo. Eu não gosto e não respeito. Eu gosto de ver time jogando bonito. Se não joga bonito, pra mim não serve. Bom,
eu também gosto. Eu também gosto de futebol bem jogado, bonito, que faz bem pros olhos. E normalmente quem joga futebol bonito, faz bem pros olhos, ganha.
Lógico.
Toma cacetada? Toma. Mas pelo menos porque, é coisa bonita pros olhos.
Os 4 que caem,
eu gosto. Eu gosto. Agora, ainda falando sobre o Palmeiras, o Filipão minimizou. Eu até acho que como declaração, sem dúvida alguma, é muito legal, é muito bacana. Joia, tem que defender os jogadores, mas uma hora isso vai não vai bater, entendeu? Você tem um elenco bacana. Lucas Lima ontem foi, como é que foi o Lucas Lima?
Eu acho o seguinte, que ele tá devendo muito, acho que ele deve estar até desanimado, acho que ele tinha que sair do Palmeiras e pegar outros ares aí. Surgiu até um boato que ele poderia ser trocado com o Juan, que também está desanimado no Grêmio. E de repente.
Seria legal, hein?
Surgiu, viu um zuzuzum. Ele pelo Luan.
O Luan tá perdendo também lugar para aqueles moleques lá, o Jean-Pierre e tal.
Todo mundo. É verdade.
Venha cá para cá, acho que seria legal, seria uma boa. Acho que seria interessante.
Mas olha, assim, um futebol bem jogado, de espetáculo, poderia ser no Campeonato Brasileiro. Jogos de mata-mata. De repente, é o Sampaio Correia, tudo, mas é uma vantagem muito grande que o Palmeiras traz pra casa.
Não, legal. Não, Fábio, se você jogar os 38 jogos do Campeonato Brasileiro bonito, pode. Não, não é todo dia. Tem dia que você tem que dar os bicos pra cima, entende? Agora você não pode, o meu normal é dar bico pra cima. E de vez em quando eu jogo bola. Aí não.
O professor Vanderlei sempre fala aqui que nos jogos de mata-mata se decide sempre no primeiro jogo. Então, já tá decidido pro Palmeiras.
Não, já acabou. Eu sei que já acabou.
Se vier um 0-0, ainda podia ter uma emoção, é isso?
Mas essa não é a discussão.
Isso vale para o jogo do Morumbi também?
Jogar.
Isso vale para o jogo do Morumbi também?
Claro.
Vamos não, chegar lá.
Nós, né? Nós vamos falar já.
Não, mas isso, mas, não. Claro. O segundo Vampeta, primeiro jogo vencido, então...
Uma verdadeira, certo, eu acho que é uma verdadeira, né, tortura pro São Paulo.
Não, isso aí vale pro Palmeiras, pros outros dois jogos, não. É. O meu tá lá também, o Corinthians tá também.
Ah, é, o Flamengo, é verdade, o Corinthians, né?
Vale só pro Palmeiras.
É.
Não, e essa teoria dele, né, minha?
Do quê?
Ah, do primeiro jogo.
Tá correndo?
Não, eu falei, você viu que quando eu coloquei a teoria do professor Vanderlei aqui, todos os mata-matas...
quase sempre. Quase sempre o primeiro jogo detona, liquida. É, tem um peso muito importante em relação ao que vai acontecer no segundo. Que também não é nenhum PhD, nem precisa, ninguém descobriu a pólvora aqui. É, só todos os olhos.
Olhar a estatística, né? Isso mesmo.
É, isso é estatística.
Não, você arrebenta, você deixa o outro muito pressionado.
É, claro. Imagina a cabeça do São Paulo hoje, que nós vamos falar daqui a pouco, e o pessoal do Bahia, que também tem, claro, mas tá com uma vantagem respeitável. Sabe que quem joga lá na Bahia não tem, não enfrenta a moleza. O Vampeta conhece bem esse negócio aí.
Os vudu lá. É, pra furar o Anthony.
Já não é o caso do Palmeiras.
Os bonequinhos.
O Palmeiras vai receber o Sampaio Moreira. O Sampaio, Sampaio Moreira era uma...
maravilhoso, aquele Tatuapé.
É, era fantástico, a equipe de Várzea.
É da casa do Vampeta.
Agora esse negócio... poderosíssimo.
Esse negócio tudo moderno agora, não pode deixar mais o despacho dentro do vestiário do visitante.
Por quê? Vocês faziam macumba lá no Vitória, Bahia?
Que era, a gente fazia pra nós ganhar e pro cara perder também, né?
Mas vocês põem lá no vestiário do cara?
Botava, chegava lá e a gente encontrava umas galinhas pretas.
Que isso?
Caraca.
Umas farofas de azeite.
Legal. Eu vou chamar um comercial.
Fazia
o quê? Comercial. E a gente já volta já, porque tem muita coisa pra... Você vai também dizer o que você tem aí, com as mensagens vão chegando sempre com o hashtag Esporte em Discussão. Já voltaremos. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. O pessoal tá pedindo aí pra gente só dar um giro rápido sobre esse acordo que teve com a Globo com o Palmeiras, que é uma novela que nós falamos aqui várias vezes, virou uma novela, vários capítulos, dá certo, não dá certo, dá certo, não dá certo. O que importa aí pra nós é que deu acordo, sejam felizes para sempre. Mas nas redes sociais, o comentário é: houve uma aproximação dos números do Palmeiras com os outros arquirrivais nesses quesitos números. O que ganha mais é o Flamengo. Em segundo lugar vem o Corinthians.
120, 110.
E agora
o Palmeiras 100.
Não, o Palmeiras 90, pelo que se fala. A gente não tem acesso.
O Palmeiras ganhava quanto antes?
Acho que era 70, era o mesmo número do São Paulo, né? De 70.
70, 75.
70, por aí. É por aí, alguma coisa quer assim.
Dizer que São Paulo sambou.
Não, São Paulo ficou em quarto lugar nessa briga toda. Eu não sei, cada um sabe o seu negócio.
Claro.
O fato do Palmeiras ter se aproximado daqueles que ganham mais é uma vitória da administração que defendeu mais dinheiro para o seu clube. Resumindo, eu não tenho dados por que foi, por que não foi, qual é o artigo que estava emperrando. Eu não tenho nada disso. Eu acho que para a administração ter conquistado mais dinheiro nesse acordo, foi um bom negócio e merece aplausos. É assim, acho que todo mundo concorda com isso, né? Não tem muita discussão.
Dinheiro,
né?
Atrai dinheiro.
É, isso aí.
Quando você investe, você tem retorno. Palmeiras investiu. Palmeiras bota grana lá. Palmeiras bota grana. É. Este estádio ganha título, contrata o jogador, leva público, então ele tem que exigir mais, tá certo? E conseguiu. Quando você faz uma coisa simplória, você revela jogador, vende jogador, traz jogador velho, mexe todo. Você nunca tá. Você não valoriza o seu produto. Palmeiras valorizou a marca dele. E a Globo, obviamente, que é uma grande empresa, tremenda empresa, sabe exatamente a dimensão do Palmeiras. E tá vendo que o Palmeiras pode ser campeão de novo, né? Tem toda a condição. Ela também não vai querer perder um produto tão importante quanto o Palmeiras. Então o Palmeiras soube se colocar como um produto de alta qualidade e a Globo soube reconhecer que tem um produto de alta qualidade que ela pode perder. Eu acho que foi uma questão de inteligência para todo mundo. As marcas brasileiras são muito mal valorizadas. Então, parabéns ao Gagliotti por ter valorizado a marca Palmeiras.
É, e aí, o Palmeiras vai novamente ter exposição, vai ter seu jogo.
Já começa agora no final de semana, já.
É, muito provavelmente. Esse jogo é em Brasília, o próximo jogo, né?
Botafogo,
Botafogo e Palmeiras. A gente pode fechar com relação a alguns que estão entendendo que o Botafogo está certo em correr atrás. É muito grande a torcida carioca em Brasília. Vai faturar uma grana, está meio pendurado, e outros entendem que isso desvirtua o campeonato brasileiro. Desvirtua tecnicamente o campeonato brasileiro, vendendo mando para outros estados. O que você acha?
Eu acompanho aí eu gosto de... O pessoal fala assim, pro ex-atleta, o atleta de atividade, quando você vê muito programa esportivo, Principalmente que é a área que nós trabalhamos, que ela chama de boleirão. Oh, joga bola e vai ver, fica vendo. E, pô, a gente vive disso, você não quer saber do que está acontecendo no mundo que você faz parte.
É isso aí.
Você pega um jornal para ler esporte, cara, oh, boleirão, rasga o jornal. Isso dentro do clube, tudo. O jogador ele faz se você estiver lendo um jornal. E aí eu vejo, eu acho que o único dos caras que eu acompanho aí na ESPN, Sport TV, Sport TV, tudo, que não concorda com venda de mando de campo, que concorda com venda de mando de campo é só você.
Todo mundo diz
é
que...
É contra.
Não,
é pancada pra cima do Botafogo foi não, a semana não, toda.
E é um time pequeno.
Atenção.
O Juca não merece mesmo, no bloco do Juca.
É um time pequeno.
Não, mas peraí.
Aliás, Vanderlei.
E eu, atenção.
É só você que concorda.
E eu respeito.
Não.
A única coisa que eu peço é que compreendam que eu penso diferente. Só isso. Mais nada. Eu penso diferente. Eu entendo que...
Claro também que você entende que eu te xingo.
Claro, não será a primeira vez nem a última.
Porque não dá.
Por exemplo, eu discordo, sabe? Porque esse assunto que é palpitante. Claro que o mundo ideal não é esse. É óbvio que não é esse. Eu sei, eu não coloco sorvete na testa. Eu sei perfeitamente que o mundo ideal não é esse. É jogar na sua casa. Tudo isso eu sei. Só que nós temos que. Existe o mundo ideal e existe o mundo real. Mundo real, hoje. Ah, mas eles têm que encontrar recursos para não depender disso. Claro que eu concordo. Onde que assina aqui? Eu concordo com isso.
Então, você não consegue fazer isso, troca os gestores que eles são incompetentes.
Mesmo que trocar o gestor hoje, amanhã ele não vai poder fazer a mágica e conseguir dinheiro.
Mas um cara que vende um mando tem que ser trocado.
Não, então, aliás, eu queria falar uma coisa. Na hora de pagar a conta, é o cara lá que vai ter que assinar.
Quando ele quis se candidatar, ele sabia disso. Mas se ele acha que a marca dele não presta para a torcida dele, então não faz. Okay. Aliás, eu queria falar um negócio sobre o CSA.
Você pode. 10 segundos. Nós vamos sair desse assunto. Então, eu só quero dizer o seguinte: então, o próximo presidente a se candidatar neste clube, em qualquer outro, então, os conselheiros que são preocupadíssimos com os times, tem que perguntar: o senhor nunca vai vender o mando?
É lógico.
Se ele responder. Nunca vou. Faz parte da. Como é que é? Da plataforma que ele apresentou para os eleitores.
Você saber a sua marca.
Se o cara não falar isso, é porque ele apertou, ele vai recorrer a isso.
Não, pô. Apertou porque ele é incompetente. Ou ele fez a folha maior, ou ele não tem noção do público dele. Tá, ele é incompetente, é um curioso.
Okay.
CSA, o CSA, o que é que
quantos
faz?
Anos
e eu elogiei pra caramba. Você falou uma coisa sensacional. O que o CSA tem que fazer? Aproveitar 19 jogos e se divertir. Receber todo mundo. O que faz o presidente do CSA. Ele fala assim, vende jogo dos grandões, Flamengo vai lá, imagina, quando é que o CSA vai... O cara vai vender o jogo do Flamengo, Maceió. Meus amigos de Maceió, não vão ver os outros jogos. Por que você vai ver o CSA e Avaí? Ah, o cara quer ver CSA, o Flamengo.
Joga
isso, isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Você vendeu o jogo do Flamengo, é sacanagem. O Flamengo é amado. Acho que vai vender do Corinthians também. Então vá pro inferno. Fica disputando Série B. A torcida, o povo de. Aí não é nem a torcida do CSA, não. O povo de Alagoas todo quer ver o Flamengo. Quando é que você vai conseguir levar o Flamengo? Tem que cair. Não, é time de segunda divisão. O time não.
Não.
O presidente. É ridículo
não
isso.
Concordo.
Vai
não
te catar.
Vendeu
filé mignon e essa porcaria?
Não,
então, ué. Filé mignon, não.
Não concordo.
Olha, acho que é por isso.
Olha bem, ó. Eu, há 4 anos atrás, fui muito criticado, elogiado e criticado por uma situação dessa.
Você fez isso.
Deixa eu explicar.
Você fez.
Deixa eu colocar.
Eu achei ótimo que você fez.
Deixa eu colocar, peraí. Deixa eu colocar.
Não,
João Plenário.
Agora vai enrolar.
Vai ficar enrolando.
Você jogou no campo do Palmeiras. Você fez isso.
João Plenário. Meu caro Carlos Alberto. Carlinho. Flavinho. Não foi bem assim, Flavinho. João Plenário. É Gilmar Mendes. Parece que é Gilmar Mendes, hein? Então é o seguinte. O CNPJ do Audax pertencia a capital São Paulo.
Sim.
São Paulo. Município São Paulo.
Tá.
Então, quando você tem o CNPJ de São Paulo do município, você pode escolher para jogar na Javari, no Campo do Nacional.
Na cidade.
É os campos que estão aptos a receber uma partida de futebol.
Tá.
É que nós fizemos. Já que o CNPJ é de São Paulo, a gente não quer jogar mais em São Paulo, a gente quer ir pro município de Osasco.
O time vai pertencer lá. Fizemos jogo contra o Palmeiras. Era o Paulo Nobre. O Paulo Nobre pagou 1 milhão. Jogamos no estádio do Palmeiras. Desse 1 milhão, pagamos 800 mil para a Federação Paulista. Só sobrou 200 quilos de alcatra para o Audax. E mudou o CNPJ. O Audax não jogou mais na capital São Paulo. Pode ver. O Audax só manda... Tá bem, né? Ó, fomos vice-campeão paulista. É. Perdemos pro Santos. Foi aonde? Foi dentro
foi
de Osasco?
Foi lá.
Caímos para a segunda divisão. Caímos para a terceira. E todos os jogos. Subimos agora pra segunda.
Permita-me, o time pobre, né? O time pobre, ele precisava desse
artigo 14. Posso falar?
Pagava.
Amigão, posso falar?
Depois disso, o Audax nunca mais jogou. Só jogou na capital São Paulo pra
evitar os caras. Atenção. Quantos anos tem o Audax? Mais ou menos.
33.
30, vai, pra não brigar. Não, que está sob o comando do seu Mário. Quanto tempo?
6 anos.
Em algum momento atrasou um tostão lá?
Graças a Deus, não.
Então é outra conversa. Nós estamos falando de algumas equipes que estão numa maior pindaíba. Mas aí, na hora que chega.
Põe gente competente, vende o clube. Se você não tem capacidade, não se estabelece.
Eu concordo com vocês, com o povo.
É sacanagem com o povo.
19 jogos.
Eu queria saber qual é a propaganda pra ver se é CSA e Havaí.
Eu concordo.
Como é que você vai ver se é CSA e Havaí? O CSA, ele vem. Claro, o CSA, ele vem subindo da D. Ele vem subindo um ano seguindo. Ele chega na D, vem pra C. C pra B, sobe pra A. E aí, você tem 19 jogos contra Corinthians, Fluminense.
Tá bom.
Dentro de
Alagoas. Tudo Alagoa, que é legal,
aí você usa. Dentro de Alagoas,
tá legal. Vem assistir na hora que chega o boleto pra pagar, amigão.
Mas esse boleto já tá chegando faz tempo.
Não importa. Vocês não querem que paguem as contas?
Tá,
na hora que chega o boleto, tem que ter grana lá pra pagar.
Se você fosse torcedor do CSA, você ia assistir.
Eu posso ficar chateado.
Você ia assistir CSA e Havaí depois?
Eu não sei.
Vendeu o Flamengo? Então venda todos.
Atenção, Flávio Prado.
O cara que tem vergonha na cara não vai ver mais.
Flávio Prado, você é um cara inteligente. Lógico. Tá cheia de cidades aí que reclamam que o time não joga lá, o que não prestigia. Mas quando você vai ver o time jogar, você mesmo fala isso toda hora, eu concordo com você. Você vai lá no estádio, cabe 10 mil pessoas, tem 2 mil pessoas.
Mas daí? E daí o quê, cara?
Não, não muda nada. Se o cara não tem capacidade, olha aqui.
E daí o quê?
Vou te contar uma história sobre Lins.
Você tá brincando?
Lins, que eu acompanhei tudo. O Linense fez a mesma coisa que o CSA. Subiu 4, lá, lá. Aí ele chegou na final. Chegou numa final com São Paulo. Eles venderam o jogo pro São Paulo, dentro do Morumbi. Sabe o que aconteceu? A cidade não quis mais saber do time. O time caiu, caindo, e fez muito bem. Olha, na hora de levar o São Paulo numa decisão,
Há casos e casos.
O Flávio, toda hora que pode, bate no Santos porque joga no Pacaembu. Aí agora faz 2 dias, o Santos mostrou os números lá. O jogo, 4 vezes mais ele ganha. Conta, hein? Pago hotel, não sei o que lá. 4 vezes mais do que jogar na Vila.
Eu queria ver isso aí, porque o jogo do Vasco.
Você queria ver, não? É só aqui. Procurar na. Abre aí. Então, é grana.
Por quê?
É grana. Ele pra não ficar nervoso, vamos pro comercial, a gente já volta. Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo. Todos acordaram que
não há
acordo.
O CSA tá errado.
Todos já acordaram aqui que não há acordo.
Do filme também
já
falou.
Então, como já houve uma convergência.
Vereadores, não sei do que.
Como já houve uma convergência ao contrário.
Que é o objetivo.
Ninguém vai votação com a torcida.
Ninguém vai concordar com nada.
Agora tô feliz aqui.
O que é que dizem aí pelas nossas redes sociais?
Agora foi bom, né? Agora
tá moendo a Yara.
Eu sempre falo com ela olhando pra cima assim, Yara, como é que é?
Eu tava tentando descer, agora que entendi a cadeira.
Me faz lembrar. Eu fico lendo. Flávio sabe que eu não durmo.
Você vai contar a história
dele? Não. Ele me conhece há muito tempo. Ele me conhece há muito tempo, então ele sabe, né, que eu durmo pouco. Aí eu tava lendo essa madrugada formaram no passado. Quem gosta de cinema não gosta só de cinema de hoje. Gosta de cinema desde quando inventaram o cinema mudo, né? Então, um casal famoso na tela era Gina Lollobrigida e Marcelo Mastroianni, tá certo?
Sim.
Então, todos os momentos dos beijos, ele tinha que subir num banquinho. Depois a história mostrou isso.
Ela
é pequenininha, mas é que
ela era muito grande.
Ele tem que fazer. Mas e suposto? Isso é tema para
outro. Porque o Vampeta vai começar a contar os times dele, assiste. E aí vai dar um problema. Vai dar
problema. Esse negócio do ingresso, se paga, se não paga. Tá. Se o CSA tá errado, eu acho que tá errado. É 19 jogos que vai jogar numa capital como Maceió, bonita. Os jogadores até gostam de viajar. Pô, vamos enfrentar o CSA lá em Alagoas. A gente bota no currículo isso também. E eu sou a favor de ele jogar lá. Eu tava querendo ver Planeta dos Macacos, filme. Saiu de cartaz, eu peguei o jornal e digo, vou ver onde é que tá passando Planeta dos Macacos. Shopping Guarulhos. Eu digo, só em Guarulhos. Eu digo, pô, sábado de noite. Fui pro Shopping Guarulhos. Né?
Não voltou.
Sábado de noite, tem mais gente no Shopping Guarulhos que em Nazaré das Farinhas. Sim. Eu digo,
É o inferno.
Tá estacionado, eu chegava no carro da rua, digo, quando eu fui me dirigir lá, fui dar no cinema, aquela fila grandona, eu digo, e agora? Não vai dar tempo de eu ver o filme. E eu já imaginando um saco de pipoca, né? Aí eu tentei pular a fila, né? Peguei o celular. Falando de conta que tô falando com alguém, tinha um casal na minha frente e falei, ó, eu pago a de vocês, o filme que vocês quiserem, que o meu falta 10 minutos pra começar, vocês compram pra mim por dentro do macaco, eu pago qualquer filme que vocês... O cara olhou pra mim assim, um moleque de 19 anos, com a namorada, falou, aqui é São Paulo, irmão, aqui não é Corinthians não, ó. Pra lá pro fundo. Eu saí bugio, voltei. Peguei meu carro, cheguei no tatu, cheguei lá na Vila Maria, fui pra Vila Maria numa adega, pedi um litro de vinho. Eu falei, rapaz, que filho da mãe. Ele vai contar pra todo mundo isso, mas muita gente vai dizer que Vampeta vai estar no Shopping Guarulhos dia de sábado e de noite.
Agora os caras
e você é São Paulino. Mas é verdade se ele contou pra alguém.
É verdade. Pô, pelo menos você foi sincero. Você já tomou capote do Flanelinha?
Porra,
você...
Nossa.
Você achou aquele cara lá?
Peguei o táxi, o cara falou, você achou o Flanelinha? Eu digo, que Flanelinha? Não vai me roubar também, não, você.
E aí, Chacon?
Pessoal, falando de São Paulo, querendo saber de São Paulo, perdeu pro Bahia, né? Jogo importante na Copa do Brasil. E a pergunta que fica, o Morumbi deixou de ser a arma do São Paulo?
Bom, essa é outra discussão. Que vai, não vamos falar de novo, porque senão não vamos terminar nunca. Vai na linha do que nós acabamos de falar no discurso anterior. Se tiver time, ganha em casa, fora de casa, não sei o que tá aí. O Morumbi, arma do São Paulo, cansou nessa temporada de deixar pontos pelo caminho.
É o time da Série A que mais deixou.
É o último.
É o pior mandante.
Então,
desde janeiro pra cá.
Esse recado que eu tô dando é pra você, Flávio Prado. Diretamente pra você. Que coincidentemente está num outro retângulo aqui. Pra você. Tem time, joga em qualquer lugar. Não tem time esse discursinho. Ah, o meu torcedor vai chorar. Isso é cascata. Nesse momento, o ideal seria não precisar. Mas na hora que aperta, você sabe quando aperta o seu calo, que dedo que tá doendo. É isso, feito o discurso.
Vários dedos estão doendo no São Paulo, né, no caso.
Você vê como
não consegue ganhar em casa.
E fora? O torcedor tá sentindo o quê, Yara Oliveira?
Ah, o torcedor, São Paulino, digamos que ele já tava meio acostumado com essa fase do São Paulo, só que a gente tinha como arma o Morumbi, só que agora a gente não tem mais. A gente sempre começa com um elenco muito bom, gastou muitos milhões em atacantes. Pablo tá machucado, né? Tá fazer cirurgia e tudo mais. Então a gente fica refém de alguns garotos da base que estão mostrando serviço, só que assim, não foi o suficiente ainda. Pouca finalização, pouca efetividade. Então, não sei. O torcedor de São Paulo está triste.
Tá triste.
Desgostoso.
Magoado, eu sinto isso.
Magoadíssimo.
Eu sinto que tá magoado.
Contra o Leão aos prantos aí,
chegou. Ontem vendo o São Paulo jogar, achei que o São Paulo não fez uma mal partida, não.
Não dá pra considerar mais jogo ganho antes de ver o jogo.
Não, o goleiro do Bahia foi o melhor jogador de campo. O Douglas, o goleiro do Bahia, pegou muito.
65% de posse de bola pro São Paulo, 14 finalizações, gente, pelo amor de Deus.
Foi ruim? O Pato teve duas chances, botou bola na trave. Cada a cada com o goleiro.
É muito posse de bola,
chapou pra pouca atividade. O São Paulo teve chance de ganhar o jogo.
Primeiro Douglas, tempo, primeiro
cabeçada dentro da pequena área, o Douglas pegou. Foi muito melhor do que do domingo. O São Paulo, domingo de manhã.
Só correu no domingo.
O São Paulo. Quando o São Paulo. Tá, ele não tá conseguindo ganhar em casa. Nós estamos em maio, terceiro técnico do São Paulo. É, lógico. Como é que você vai montar time? Não monta. E isso tem sido assim nos últimos rápidos, pequenos e curtos 10 anos. Você sabe qual era a principal, qual era o top número um ontem, depois do jogo? Volta Mancini.
Meu Deus.
Inacreditável, quer dizer, também, então, não dá, cara, não dá. Você não tem consistência de trabalho no São Paulo nunca. O Cuca
mas fez isso. Mas isso é do seu São Paulo já exigindo a volta do Mancini?
É, eu não sei se era sacanagem, você nunca sabe, né?
Não, porque tinha muita gente reclamando do Cuca mesmo.
Então, mas até foi top primeiro.
Pessoal, a torcida diz o quê?
Então, a torcida, pelo menos ontem...
A torcida,
ontem,
inclusive, é intrometida, porque ela quer falar. Agora,
ela
diz o quê?
Ela gosta de expor a opinião, né?
Claro.
Mas ontem, pelo menos depois da partida, a torcida tava bem desgostosa com o Cuca. Eu não concordo com isso.
A torcida do São Paulo?
Não, eu não concordo com isso. Mas a torcida em si, muita gente reclamando.
É porque a torcida foi lá, a torcida...
A torcida tem ido ao estádio nos últimos anos.
A torcida não foi
mas é com o braço justo.
É, com o braço justo.
Não faz ser.
Não, é,
batendo... Isso posto.
Menos de 20 mil torcedores ontem no estádio do Morumbi, mas muita gente reclamando nas redes sociais do Cuca, falando que quando contrataram o Cuca tinha outras opções, até mesmo o Osório. Eu acho que o Osório não aceitaria uma volta.
Não tem culpa nenhuma. O cara tá com 5, 6 jogos.
O Cuca não tivesse por trás quando o Mancini ainda tava lá.
Pode com as peças que tem.
Não é, o problema é que ele nem começou a trabalhar, ele nem achou o elenco ainda, não sabe direito.
Não deu tempo, tem cara machucado.
É o sexto ou sétimo jogo dele, como é que você pode querer alguma coisa do cara assim?
Então,
possível.
Veja, a gente sabe que houve muitos pleitos para a volta do Igor Gomes. Que é um bom jogador, sem dúvida, mas houve... Bom, um cara que tem futuro, sem dúvida. Mas houve um grande inconformismo porque ele não estava no time.
Eu mesmo fui um dos que
inconformou. Não jogou nada ontem. Só queria fazer... Mas isso significa que ele tem que jogar pela janela? Claro que não.
Ele está em formação ainda.
Claro que não. Mas só para lembrar que foi atendido um apelo para que ele voltasse a jogar, ele não jogou nada. Estava machucado? Não estava inteiramente recuperado.
Teve alguma coisa.
Pode ter alguma coisa, mas só porque aí outra coisa. Foi ótima entrevista, eu achei. Ótima entrevista do Cuca pós-jogo. Falou, pô, estamos falando do cara, mas perguntei pro Hernandes, vamos pro jogo? Não dá. O jogador falou que não dá.
O Hudson machucado.
Hudson, não dá, professor. Como é que eu vou escalar o jogador que não tá bom? Eu tô sendo criticado porque eu não coloquei a minha grande força. Não foi o que ele falou? Foi. E muita gente entendeu assim mesmo, que ele podia ter colocado todos os jogadores. Mas depois ele veio e esclareceu. Falou, eles não têm condições.
E outra coisa, se cobra muito assim, você acha que o Campeonato Brasileiro, né, com as equipes que tem, os investimentos que cada um tem, a gente acabou de falar que o Palmeiras agora ganhou mais um reforço financeiro em relação à Globo, aumentou o seu valor quase em 25 milhões, né? Praticamente quase 25 milhões. É. Aí você acha assim, que Anthony... Toró, Igor Gomes, Luan, como é o zagueiro lá também.
Valsi.
Você acha que essa turma toda, se botar pra jogar, o São Paulo vai terminar entre os 5 primeiros no Campeonato Brasileiro?
Se o São Paulo...
Eles têm que fazer parte do plantel e você ir mesclando. Botar tudo na incumbência dos meninos pra jogar
não
o
Campeonato.
Não
dá
mesmo. Não vai.
Mas não vai mesmo.
Botar o Aí você tá olhando os jogos do São Paulo, às vezes tem 5, 6 deles saindo jogando.
Mas
aí a culpa é do Cuca?
Não, mas a gente...
É que falou.
Não, mas a gente ouve.
Toró.
Gente boa, que entende de futebol, que a gente sabe que entende, não é porque erra uma opinião ou outra, que não entende, entende de futebol, e também torcedor, dizendo, dá um bico em todo mundo lá e põe os garotos pra jogar. É o que você tá falando.
Isso pode ser feito se você disser assim, ó, 2019 não vamos nem pensar, lá pro final de 2020 vamos fazer alguma coisa.
Começa a entrar na zona do rebaixamento pra você ver a tragédia.
Mas
daí
ou você tem um...
Nunca mais faz isso na história.
Ou você tem uma coisa... O São Paulo fez isso com os menudos lá atrás, não conseguiu chegar e depois no ano seguinte os caras ganharam tudo.
Mas não caiu.
Normal.
Né?
Não, acho que nem tinha rebaixamento naquela época.
Então.
Naquela época ainda se testava muita coisa. Hoje em dia já tá muita coisa consolidada.
Agora o São Paulo também, ele fica toda hora na zona do rebaixamento. Contrata pra caramba, vende pra caramba, tá toda hora na zona de rebaixamento. O ano passado foi uma exceção. Ele tá toda hora brigando pra não cair.
Então é o quê? Uma coisa extra-campo? Porque não é possível.
Com certeza. Mas com certeza.
Nossa. Diga, Chacon.
Pessoal aqui perguntando, inclusive, são muitas mensagens que chegam no chat da Jovem Pan no YouTube, na transmissão ao vivo do Esporte em Discussão. Inclusive, se você quiser assistir, vai lá, youtube.com, digita Esporte em Discussão, tá lá todo mundo ao vivo.
Pessoal, e não esqueça de se inscrever.
Exatamente, deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações.
Nós vamos rumo a 2 milhões de inscritos. Graças a você, ao seu carinho, à sua audiência. É muito legal. Soltamos rojões quando você se inscreve. Diga, Chacon.
São várias mensagens, né? O Ricardo, inclusive, pergunta quanto de culpa tem o Raí nisso tudo. Porque foram várias contratações, né?
É, mas essa resposta aí, quem pode dar é Vampeta. Veja, então, porta-voz do São Paulo.
É eu mesmo.
Porta-voz do São Paulo. Atenção, Veninho. Esse é um momento histórico. Porta-voz do São Paulo chama-se Vampeta.
Vem, minha.
Pode falar.
Professor Raí.
E professor Leco.
É, não, se o Raí errou, até hoje, desde quando ele assumiu um cargo no São Paulo, foi com o Aguirre. Só. O Aguirre, o ano passado, chegou a ficar esperando liderar o campeonato e mandou o cara embora, faltando 4 rodadas?
5 rodadas.
Os demais aqui. Quando o contratou Jusilei? Ô, Jusilei, aquele ex-Corinthians.
Ó. Trai. Ah, não, sim, a Marcia.
Como é que o São Paulo é?
Arquibancada.
Não abrindo tanto.
É. Vamos lá.
Como é que é o São Paulo?
Como é o São Paulo? Não, vamos lá. Vai daí.
Arquibancada. Eu olho lá, vejo.
Não sobe pro pessoal.
Arquibancada, é isso.
Queremos um Nenê, pô. O Vasco lá, o Nenê brigou. Traz o Nenê. Todo mundo falou, professor.
Comemorado.
Pega o Jean, melhor goleiro que tem no Brasil. Vem do Bahia. Todo mundo.
Comemorado.
Né? O Hudson vem de volta. Que o mano quer. O Pablo veio lá do Atlético Paranaense.
Todo mundo queria.
Hernanes, pô, o papai tava.
Hernanes e
por aqui, né?
Aí outra coisa.
Peraí, não, tô falando, você bateu palma também. Você não bateu palma pra maluco.
Hernanes parou a Paulista.
Né?
Não, mas o Hernanes é uma outra parada, gente.
O Hernanes, né? Pô, vai vir um Bruno Pérez, lateral, que jogou no Santos, tá na Roma. Todo mundo como?
Hoje encostado.
O Reinaldo fez uma campanha maravilhosa no Chapecoense. Traz de volta que tá jogando muito, todo mundo sabe. Aí agora o Tietchan também, pediram.
Também.
Vamos botar as contratações todas.
Também.
Todo mundo bateu palma. O Diego Souza. Tite vai pra Copa, o 9, o falso 9.
Briga pra trazê-lo.
Tiveram Souza. 3 criticados.
Paraíba. Trouxe o Leco.
É todo o povo mundo. Falando. Mas
todo
vai.
Mundo quis. É, salários e dias. Salário em dia, né?
Salário em dia. Salário em dias.
Joga no Monubi. Fez tudo junto.
Fez. Ele tá,
e os caras não jogou nada.
Não, eles fazem tudo.
Quer o pato? Toma o pato também.
Eles fazem tudo. Será que eles fazem? Será que eles fazem?
Ele
montou o time.
11 horas lá. Depois foi pra casa do Silvio Santos lá, pegou uma figurada com a Rebeca. E o programa a tarde toda.
Você não pode falar isso de ninguém. Você não pode falar.
Mas o
pato da tarde. Mas é o seguinte: o que que o São Paulo faz? Isso você falou é tudo verdade.
É verdade?
É. Então o que que ele faz? Ele monta um time. É, tem qualquer coisinha diferente, ele manda todo mundo embora, monta outro. Aí faz mais
uma coisa.
Ele, né? É lógico, o São Paulo tá sempre
com esses caras, então,
o técnico do São Paulo tá com 6 jogos.
Não tem,
mas os caras não estão aí. Esses nomes citados estão aí.
Você falou em relação ao Raí? Trouxe todos. Qual foi o erro dele? Pô, promete
tirar uns e pôr outro no lugar e nunca deixar montar time.
O Aguirre, ele não pode mandar o cara embora.
Claro que não.
Ele foi ex-atleta, tudo, jogou com o cara. E aí o cara tá fazendo uma campanha. Sabe o que aconteceu? Foi pra pré-Libertadores, eliminado pelo
Tardelli. O São Paulo compra jogador de maneira irresponsável. Ele vende o David Neres, aí ele traz Trelles e Diego Souza. Onde estão o Trelles e o Diego Souza? Onde está o dinheiro que o São Paulo enfiou no dinheiro? Olha o que o São Paulo fez com a grana do David Neres.
Quando trouxe, você contestou
pela troca do Trelles? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E trocar o Diego Souza pelo David Neres?
Não. É claro que é. Não, há umas matemáticas aí que eu não acredito. O Santos vende o Bruno Henrique pro Flamengo, que tá lá titular deitando. E compra o Cueva mais caro que o Bruno Henrique.
Você acha que isso aí é bom negócio?
Então tem não.
A culpa é dos caras.
Tem umas coisas que é.
Alguém achava que o Cueva ia jogar bola.
Não, eu mais falei caro do que o Bruno Henrique.
Vai jogar. E você falou de Santos? E aquele maluco lá, o Damião, o negócio que fizeram?
Ah, então,
o Santos tá pendurado até a cabeça. Hoje. Óbvio que
é. Mas tô falando em relação
esses
ao São Paulo.
Caras que nós temos que cobrar. O
São Paulo
isso.
Trouxe. Aí tem o Anderson Martins, que eu não contei. Tem o Everton do Santos, ou do Flamengo. O Everton também.
Tá bom. Vai encostando e vai trocando.
Departamento médico tá cheio.
A Boleda, titular da seleção equatoriana, o Rodrigo Caio foi embora.
Então você não acha que a culpa é do Raí?
Um já saiu, outro voltou.
Você não acha que o Raí
pede pra sair 40 mil torcedores de São Paulo do Botafogo, os caras não jogam, é isso aí.
Mas não consegue jogar, ele toca toda hora.
Esses caras aí é que tem que dar, sabe o quê? Tranquilidade pro Antony, pro Toró. Flávio.
Tem que deixar os caras jogarem, tem que deixar montar um time. São Paulo tem três técnicos. Imagina, três técnicos em cinco meses. Que é isso? Como é que você pode montar time
pra trabalhar? Mancini e Cuca, a mesma coisa.
Não é a mesma coisa.
Depois que acertaram a contratação do Cuca, não vai contar a história no meu ombro de que o Cuca pegou, ficou trancado numa clausura lá no convento e não deu palpite nenhum.
Ele mudou bem o time do Mancini. Pega um diretor de futebol assim, o Matos do Palmeiras, aí você pega o do Flamengo. Os caras não jogam, precisa de ex-jogadores que trabalhem no grupo, que tem o meu palavreado com os atletas aí. Lugano, Raí e Mancini. São Paulo fez tudo.
Mas quem é que falou isso aí?
Todo mundo fala que precisa de jogadores.
Eu não falei isso, eu acho que você tem jogador bem preparado.
Eu não falei pra você.
Se não tiver bem preparado, não,
a verdade é seguinte.
Aí você fala que eu defendo o Leco. Então, eu não defendo o Leco. O Leco pode ser cansado de estar muito tempo lá, mas tudo foi feito como todo mundo queria.
São Paulo faz tudo mesmo. Tudo que pedia. Troca. Nunca monta nada. É uma maravilha isso aí. São Paulo pra compra e venda é uma delícia. Se fosse um shopping, era espetacular. Vende e compra, mas de uma maneira sensacional. Eu nunca vi coisa igual. O Guardiola precisa de um ano pra botar o time no sítio.
O engraçado é o seguinte: isso que o Flávio Prado coloca como o grande crime do São Paulo acontece nos outros clubes também e não é taxado dessa maneira. Eu só acho o seguinte, o São Paulo comete erros.
Palmeiras contratou dois jogadores.
Atenção, o Palmeiras é um outro assunto. O São Paulo comete erros, sim. A diretoria de São Paulo merece que soltem rojões? Claro que não. Todo mundo sabe o que eu acho sobre a cartolagem. Então não há necessidade. Só estou dizendo que nessa linha que o Vampeta falou, tem muito de verdade. Porque eu acho que tem que ser justo. Os jogadores que foram tão badalados e pedidos, São Paulo. Acho até que o São Paulo.
Os caras não jogam. Como é que vai jogar se eles trocam?
Quantos talheres o Jardine meteu as cobras tudo com veneno lá? 2-0. 2-0, não foi 2-0?
Foi.
E o jogo de volta aqui foi.
Foi 1-1, né?
0-0. Jogou Diego Souza, jogou Anderson Martins, jogou Rodrigo, jogou todo mundo. E os caras não andam.
É isso
todo
aí.
Todo mundo em má fase.
Os caras não andam.
Eu acho isso.
Então não devia ter contratado.
Não, quando contratou, Fábio, todo mundo queria, todo mundo.
Pô, aí é que tá. Ué, mas o São Paulo tem uma. Ele sabe o que ele quer ou não sabe? Eu falo assim, a contrata X, você contrata. É porque o São Paulo quer fazer negócio.
Que time que sabe o que quer? Que time que sabe o que quer? Atenção, senhores público. Flávio Prado vai dizer o time que sabe o que quer. Qual é o time que sabe o que quer? Ah, Flávio, colocou ontem um time que é chamado de. Como é que o Mauro fala?
Alternativo?
Não. Real Madrid das Américas.
Ele falou. Sabe como é que ele chamou o time de ontem? Real Madrid B. Ele falou Castilla. Hoje vai jogar o Castilla.
Esse é o nosso esporte em discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão. A seleção brasileira está trabalhando lá em Teresópolis, você sabe, está se preparando. A tropa toda não chegou, só chegou parte. Nos próximos dias chegarão os outros. Quem?
Menino.
O menino ainda não chegou. Está sendo aguardado.
Então
ainda
não.
Então não chegou nada.
O menino vai chegar.
Nada, zero.
Tem mais uma rodada, professor. Tem mais uma rodada, o menino não foi proibido de até entrar em campo, porque está suspenso.
Está suspenso. E o nosso menino tem outra coisa também. O Tite vai falar com ele. Pra saber, depois de uma. Eles não conseguiram conversar ainda porque a telefonia não funciona muito.
Tem coisa que tem que ser face to face.
Isso, para saber se ele será capitão ou não será capitão. Mas isso é uma outra conversa.
Capitão não importa nada.
O que importa é que a seleção vai se preparar, está se preparando para a Copa América, que é aqui no Brasil, precisa ganhar. O professor Tite sabe disso. O público quer que a seleção jogue bem e ganhe. Só isso. Jogue bem e ganhe. Você vai acompanhar tudo aqui pela Jovem Pan. E a seleção feminina, eu vi uma foto. Tá no Algarve, que o Flávio conhece, todo mundo conhece. Linda, tá uma manhã linda lá em Portugal. O que temos da seleção feminina? Diga aí.
A seleção chegou lá quarta-feira ontem, então ela fica até 5 de junho fazendo essa última fase da preparação antes da Copa do Mundo, que se inicia no dia 7. E o Brasil vai a campo no dia 9 contra a Jamaica. Lembrando que no grupo tem Austrália, Itália e Jamaica nessa primeira fase do grupo C, para o Brasil enfrentar e tentar o título inédito, né? Que o Brasil nunca ganhou uma Copa do Mundo pela seleção feminina. E esquecer o retrospecto negativo da seleção. Bom, né?
Nessa briga aí, eu sou o Brasil, claro que aqui corre verde e amarelo. E o meu segundo time.
E nós estaremos contra a Jamaica, que vem lá da África
meu segundo time. Você vai trazer vai torcer pra Jamaica e eu vou torcer pra Austrália.
Eu já fui pra Jamaica, lá na África, professor.
Pra Austrália.
Vamos ver como é o futebol africano.
Oh, isso aí é inédito pra mim, essa Jamaica.
Brincadeira, irmão. Quebrado aí, irmão.
Fala aí, Brasil não tem nenhuma chance de ganhar essa competição, hein?
Não importa.
Depois fica enchendo o saco das meninas. Dizendo que ela. É verdade, ué. Não tem chance.
Precisa de um tempo de preparação. E agora que os olhos estão voltados para a seleção brasileira feminina, é importante que comece daqui. Para mim, o pontapé inicial é essa Copa do Mundo.
Mas é só deixar claro.
Vamos virar
porque
a
depois fica esses tontos aí. Que as mineiras.
Não tem nenhuma chance de ganhar. Não se poderia cobrar.
Exatamente. A estrutura que se dá aqui não dá, é chulé. Então não tem nenhuma condição de ganhar. Não cobre, não enche o saco das meninas.
Elas vão fazer o que elas puderem. Há quantos anos já põe os Estados Unidos? Eles não lideram um ranking de investimento no futebol feminino.
A gente cobra tanto os amistosos da seleção principal, a masculina, aí é Gabão, né? Vamos ver essas babas aí. A feminina falou, o Vadão vem de 9 derrotas, mas sabe contra quem? Os amistosos contra as principais seleções, as favoritas. E não foi goleada, é 2-1 contra a Inglaterra. É tudo popó, quer dizer, aí é 9 derrotas, mas contra as seleções principais.
Entendi.
Não contra as babas que nem a... que nem a masculina, é verdade.
E aí, Chacon?
Pessoal falando do Corinthians aqui, hashtag esporte discussão.
Esse é o momento, né?
Falou do time internacional, é outra coisa.
Corinthians enfrentando o Deportivo Lara, ó.
Não sei, Bob que fala quando sobe, olha aí.
Nossa, tá subindo.
Ele vai lutar pra não cair, hein, gente?
Olha o coração batendo.
Corinthians e Deportivo Lara da Venezuela, o time venezuelano pode ser o gatilho pro ataque do Corinthians, né?
É, porque tá enferrujado esse negócio de ataque.
A última vez que pegou
o Deportivo, deu uma cacetada e 7-2. 7-2. Agora, a gente não pode esquecer, tá pegando um time baleado dentro e fora de campo, abatido, gravíssimos problemas vividos pelo povo venezuelano e também pela equipe, que teve uma grande dificuldade para sair lá da Venezuela, só conseguiu chegar depois de 53 horas. Atenção. Só conseguiu desembarcar aqui depois de 53 horas porque foi pra Colômbia.
Mas, caminhão, qual foi esse roteiro aí pra dar?
Saiu. Tempo? É porque não tem voo direto.
Eles são de uma cidade, não é?
Não é isso. Essa cidade que é onde tá o Lara aí, são 350 quilômetros de Caracas. Então tem que ir de ônibus.
Vamos lá.
Tá bom. Toma em Caracas, eles tomaram o voo em Caracas e viajaram pra Bogotá, na Colômbia. E de lá, que tem mais voos para o Brasil, evidentemente, vieram para o Brasil. Então foi... E também não tem um avião esperando lá, tiveram que esperar. E outra coisa, não é um passageiro só, é uma delegação inteira. Então não é fácil. Chegaram, então está cansado, não importa. Porque o Corinthians vai minimizar isso, porque conseguiu fretar um avião para o jogo da volta, pagou um dinheirão e está preocupado com a logística. É óbvio que está preocupado com a logística para chegar lá. Então, é um time abatido. Né? Eu conversei com um jornalista de lá, e não vou dar o nome dele, porque ele me deu informações do país e tal, e a coisa tá pegando lá, né? Por causa do Maduro, ditadura e tal. Ele disse, ó, não temos gasolina.
Poxa vida.
Empresas todas quebraram, caminhão não chega trazendo alimento, temos seríssimos problemas. Me contou tudo, da cidade e do jogo, ele me contou. Certo?
Muito triste.
E não foi nem escrito, foi com áudio, que a gente vai colocar isso hoje ou amanhã. Então é isso. Então esse é o Deportivo Lara, que vai pro jogo, veio cumprir aqui a tabela, e muito provavelmente vai perder de goleada do Corinthians.
Eles já estavam na fase com o Cruzeiro na Libertadores, né, pessoal?
É isso.
Teve agora, dificuldade para chegar.
A chance do Corinthians, por isso que essa abordagem aí do ouvinte é legal. Porque pode ser o gatilho, porque o ataque do Corinthians, o poder de fogo do Corinthians, está enferrujado, né, Vamp?
Então, se pensa dessa forma, então bota todo mundo. Ó, pega o Wagner Love, o Gustavo, o Argentino.
Bocelli,
o seu Crespo, bota todo mundo para jogar, se tá pensando dessa forma. Você falou aí, 53 horas para chegar, ao desgaste, tudo, e o Corinthians precisa marcar. Apesar de que no último jogo foi 2-0, né? Normalmente sempre se ganha de 1. Mas o favoritismo total.
Total, não é nem desrespeitar o Deportivo.
Não, não é,
pela situação. Não, um time baleado.
Não, em situações normais.
Já seria
favorito.
É.
Em situações normais, seria favorito. Estou falando os clubes. Do futebol, não a seleção venezuelana, que é diferente.
É isso aí.
Vice-campeão mundial sub-20. Uhum. O Dudamel montou lá uns esquemas lá que consegue ganhar de muito todo mundo. Bom. Mas os clubes do futebol têm jogadores bons.
E a competição internacional, né, Flávio?
É, nossa
especialidade é nossa.
Opa!
Como é, Flávio? Bate aí.
Aqui é nós, o Corinthians ganhou. Nós,
mano.
O Corinthians, ele tem um histórico.
É o que falta pra nós na Sul-Americana.
Mas já deu a volta olímpica.
A gente abriu mão da Libertadores pra ganhar a subida na Sul-Americana, que tá faltando lá pra nós.
O Corinthians foi fundado em 1910.
Tá faltando pra nós.
Foi fundado em 1910. E ele tem, vamos contar os títulos do Corinthians internacionais:
1, 2, 3.
Que três?
Três.
Dois mundiais,
Libertadores.
Mas que dois mundiais? Aquele torneio de verão lá, aquela Flórida Cup no Rio de Janeiro.
Você fala com a especialidade da casa.
Não,
quantos tem o Santos? Quantos tem o São Paulo? Quando tem o Cruzeiro? O Flamengo. O Flamengo que ganha mais na Globo.
Flamengo eu não vou falar. Flamengo eu tô fora. Agora, essa Flórida Cup aí que vocês ganharam, esquece.
Flórida
Cup que vocês ganharam. Ganharam a Copa América.
Eu tive que marcar o Raul.
Os caras tudo mamado. Os caras
do Manchester
United, tudo bêbado. Jogaram tudo mamado lá na praia.
Olha aí que eu vou mandar uma foto agora pros caras botar aqui. Bacana, Roberto.
Uma vergonha,
Manda pra quem aí,
você pediu? Manda pro Diogo.
Você vai ver.
Diogo, vai chegar a foto. Tudo que vocês falaram é verdade. O Corinthians. Então, aqui, ó. O time brasileiro que enfrentar o Lara, por todas as circunstâncias, claro que é favorito. Mas. Especialmente essa equipe que tem uma séria dificuldade em confrontos internacionais.
Tudo muda, Flávio.
Então, fica uma pontinha, entendeu, Vanderlei? Eu acho.
Pontinha de dúvida.
Como brasileiro e patriota e corintiano.
Você vai ver ali quem estava ali.
Brasileiro e patriota e corintiano que sou, torcerei fervorosamente. Mas, como diz, trata-se de um time que não costuma dar foco nesse tipo de jogo, sabe, Vanderlei?
Peraí, então vamos só. Você fala assim, ó, você citou 1910, né?
Sim.
Então vamos lá. As especialidades da casa que você fala, né?
Sim.
Do time brasileiro. Então me fala aí quem é os especialistas brasileiros e quantos títulos tem?
3.
Quem tem mais tem 3?
3.
Quem é a especialidade da casa?
É.
E nós não é
mas eu acabei de falar aqui que o futebol brasileiro. Mas eu acabei de falar que o futebol
brasileiro. É que tem 6.
Eu acabei de falar que o futebol brasileiro não é futebol de resultado. Quando ele era endeusado e tal, era porque jogava bonito. Porque sempre perdeu. Perdi a Copa América, perdi a Libertadores. Aí vieram com mimimi, que na Libertadores se dopava, na Libertadores batia em juiz,
jogava
na Libertadores.
Com orgulho,
era tudo se fazia aqui também, tudo igual. Tudo igual. Só que os caras pipocavam, tava com aquela história toda. Aí, não vamos disputar, perdia. Tomava totó de
Uruguai,
tomava de Argentina.
Arrebenta com ele,
conta a história. Aí, quando os times começaram a jogar, esta equipe maravilhosa, esse Esporte Clube Corinthians Paulista, tentou desesperadamente.
Títulos,
mas só deu papelão.
O São Paulo tem quantos? 5 ou 6?
Tem 6, 7.
7 o quê?
7, 8.
Não, 10, 15, 20. Quantos
são? 3 Libertadores, 3 Mundiais, 1 Sul-Americana e também tem Recopa Sul-Americana.
Essa Sul-Americana.
4 aí, o São Paulo tá tão na frente que ele pode ter 4.
Bem lembrado. 4
o quê? O que o Corinthians tem?
Recopa Sul-Americana também.
Contra o São Paulo, inclusive.
Corinthians ganhou a Copa Sul-Americana.
Recopa Sul-Americana.
Recopa.
O Atlético
Mineiro.
Isso, o Atlético Paranaense.
Não, então tá. Eu vou dar mais um tempo. Eu vou vou dar mais um título que o Corinthians tem. Pronto. Rapaz, pequena você... Copa do Mundo em Caracas em 53. Você... Pronto. Já que é pra colocar qualquer coisa no bolo, não, tem a pequena Copa do Mundo. Ah, Sul-Americana não. Jogaram aqui o São Paulo e Corinthians. Pelo amor de Deus.
Bota o terno
aí.
Bota o terno aí.
Levantou a taça. Fala pra ele. Levantou a taça. Acabou. Você vai lá no. Você vai lá na nossa gloriosa e grandiosa sala de troféus do Corinthians? Tá lá.
A taça do pequena Copa do Mundo também. Pequena Copa do Mundo.
Não tem isso de. São Paulo, não tem isso. Aqui não tem isso. Os 12 maiores do país, né? Os 12. Ó, vamos lá, os 12 maiores do país. Você vai lá. Botafogo já ganhou Libertadores?
Não.
Nem com Garrincha, nem com Jairzinho, nem com Paulo César Caju. Tá fora. Fluminense, já ganhou Libertadores? Não.
Inclusive, é zoado não. Por
isso. O Vasco, uma. Flamengo, uma. Do Rio, já falamos. Vai dizer que o Madureira também é campeão do mundo. Aí, o Bangu.
Dentro desse negócio que vocês falam, o Bangu é. É igual essa posição no meio do verão que vocês falam.
Eu vou deixar São Paulo.
Não é o Corinthians.
É outro. Vamos pro futebol mineiro. Cruzeiro, ganhou contra a Libertadores. Duas, eu acho. Duas. Atlético Mineiro, uma. Nenhum Mundial.
Não. Mundial só o Corinthians. E
ainda perdeu do Mazembe.
Aí, vamos
nessa pro conversa.
Rio. Vamos pro Rio Grande do Sul, Grêmio.
Três Libertadores
e um Mundial. Certo. Que tem a estátua do Renato lá.
Isso.
O Inter de Porto Alegre.
Duas Libertadores.
E um Mundial.
E perdeu do Mazembe.
Três. Aí vamos pra cá, pra São Paulo. Time do Pelé. Quantos Libertadores?
Três. Não, Pelé é dois.
Três. E eu falei o time mais. Do Pelé.
Ah, o time do Pelé. Tá.
Aí o time do Rogério Ceni.
Três Libertadores.
Três. E um Mundial.
Não, quantos? Três Mundiais.
Três Mundiais.
E o Santos, dois Mundiais.
Palmeiras.
Palmeiras tem um.
Uma Libertadores.
E
um Mundial de 51, né?
Mas Mundial.
O Corinthians, que não era a especialidade da casa que ele fala, o Corinthians só fica dois atrás dos caras.
Posso contra-argumentar? Pera um pouquinho. Posso contra-argumentar? O Palmeiras, por exemplo. Palmeiras perdeu algumas vezes a final da Libertadores. Inclusive pro Peñarol, um dos maiores times da história. O Corinthians pede pra Tolima, Guarani do Paraguai, faz um papelão, é uma vergonha. Esse é o problema. Por que o Palmeiras? Eu tô falando de torneio internacional.
Tem o Xuxo também, todos os times que tem o Xuxo.
Sim, mas o Corinthians só, ele perde nesse time que eu falei. O Lara tem chance porque é contra o Corinthians.
Ninguém pode atirar a primeira pedra.
Não, você aqui pode dar, porque tu tá.
Não dá pra tirar a primeira pedra.
Fala, Chacon, o que ele tá dizendo aí?
Olha, na verdade, uma notícia que não se refere ao Corinthians, na verdade, se refere ao São Paulo, que estaria negociando com o lateral, inclusive. Adriano, ex-Barcelona, está no Beşiktaş, lá da Turquia. O contrato tá acabando agora no dia 1º de julho. Inclusive, tá negociando o Cuca. Lembrando que quando ele chegou, o Cuca falou que ia explorar os mercados alternativos para também não gastar muito. Então, o São Paulo não pagaria nenhuma grana aí para contratação. Somente o salário e também luvas.
A pergunta, só para a gente concluir Corinthians. Mas, já que trouxe esse assunto para cá, rapidinho. Se contratasse, seria uma boa contratação?
Aí depois eles me falam que...
A pergunta é...
Ah, o time tá velho, aí vem mais um.
Não, seria uma boa ou não? Quanto?
34
anos. Quanto?
34
anos. Eu acho boa contratação.
Seria bom, muito bom. Bem. Então você acha...
Ele tá jogando.
Tá jogando no Beşiktaş.
Tá jogando. Você vê em que nível ele tá jogando.
Foi terceiro colocado do
porque campeonato. Depois vem um Flávio com esse discurso aí. Entendeu? Porque na hora que contrata, todo mundo aplaude. Aí o cara vem e não roda... Contrataram errado. Aí, como diz o professor Muricy, depois do jogo é fácil.
Mas
isso aí tá sendo oferecido pro São Paulo? São Paulo pega tudo, vende tudo.
Foi atrás.
O que vier, o São Paulo pega.
O Adriano jogou mais de 10 anos no Barcelona.
O que vier, o São Paulo. Há quanto tempo?
Jogou 6 anos.
Então traz o Deco jogou mais 10 anos atrás. Traz o Deco, traz o Puska. Traz o Puska rapidinho. Do Corinthians nós já falamos. O que tá chegando por aí, Chacon?
O pessoal tá falando.
O Romero tá livre. Não quer não?
O Santos, né? Parou de fazer gols e isso atrapalha, preocupa, né? O São Paulo
está descansando para Internacional no próximo, que eu acho que o Santos na Vila Belmiro é mandante, dizem que se sente melhor na Vila, aquela coisa toda. Vai dar uma
jogo de 5 Libertadores. 5 Libertadores aí, tradição. Nesse jogo.
E 3 Mundiais.
E 3 Mundiais.
Então, e vai dar Santos domingo. Domingo à tarde, né? Santos Internacional. Vai dar Santos. Então, Santos vai voltar a fazer gols.
Então é o seguinte, vamos pro discurso do professor Sampaoli. Ele falou que semana passada ele jogou precisava um jogo.
Descansar.
Ele jogou um jogo duro contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Todos nós vimos. Dois dias depois, 48 horas depois, enfrentou o São Paulo, ou enfrentou o Palmeiras. Ele a semana tá fresquinho, sem fazer nada, só trabalhando. E o Inter joga hoje à noite. É, o Inter joga pela Copa do Brasil hoje contra o Paysandu. Então é sinônimo.
É no Rio Grande
do
Sul esse jogo, né?
É sinônimo que o Santos, no jogo é no domingo. Tá domingo descansado, vai meter quatro também na Inter.
Também acho
Inter,
que ganha lá. Né? Pra você, Flávio.
Não, o Santos é favorito, ele vai ganhar jogo.
É na Viara.
Santos também, Santos ganha esse jogo.
Então a gente vai torcer porque o Santos ganhando e com aquele futebol que fascina. Tô exagerando, né? Mas irrita quem não gosta do futebol bem jogado.
É isso aí. Ah, mas a declaração irrita. Do presidente do Santos também, ele veio aqui, é amigo nosso, tudo. Pô, eu gosto do futebol bonito. O São Paulo tenta atacar a todo momento. Aí o Santos, só nessa temporada, já tomou de 4 duas vezes, de 5.
Tipo, ou ajusta tomava, ou pô. Mantém uma filosofia que é essa de atacar
claro, assim. Eu acho que tem que ser divertido.
Mas o time do Pelé
tomava também.
Em 5 meses.
Ah, mas também goleadas. Elenco, né?
Mas tomava de vez, eu não lembro. Mas eu tomava as burdoadas. Tomava.
Mas,
e outra coisa, era o time do Pelé, né?
Mas deixa,
que já muda Ituano, tudo, né?
Ituano, mas deixa o futebol divertido.
E o torcedor?
Falar é divertido, eu tô vendo os vexames aqui internacionais, tô dando muita risada aqui.
Tá? Okay.
É uma matéria que você...
Falar internacional.
Os vexames internacionais.
Falar internacional.
Perderam em Cuenca também, viu?
Do Neymar.
Perderam do Deportivo
Cuenca. Pois é, o PSG já tá admitindo que pode perder tanto o Neymar quanto o Mbappé. Aí também Real Madrid interessado. O PSG já admitindo que pode perder os dois.
Mbappé na janela,
e
né?
E Neymar, agora a janela do meio de ano, a principal janela lá na Europa, podendo perder os dois.
Você está estudando como...
Sabe o que eu acho? Posso estar errado. Mas a gente vai lendo tanta informação, não recebendo, mas lendo tanta informação que chega da França, chega da Europa. Você pega uma pedrinha aqui, uma pedrinha ali, você vai montando, você chega à conclusão. Pode ser uma conclusão errada, mas você chega à conclusão. Acho que atenção, o PSV está torcendo para chegar uma proposta para o Neymar sair.
Já está sem clima faz tempo.
Agora, claro que Flávio Prado vai dizer que a torre não será mais a mesma. Essas coisas todas nós
não sabemos. Não só para o Neymar, porque eu estava lendo que eles estão... Que eles gastaram muito dinheiro no futebol francês para ganhar o campeonato francês, campeonato que é um campeonato... É um campeonato africano com grife, né? Que todo mundo fala francês.
É.
Uhum. E aí, eles estão pensando em ir pra Inglaterra, sair de Paris e ir pra Inglaterra, comprar um time na Inglaterra. Sheik.
Tá, mas já pensou saindo saindo os dois?
É, o Rabiot já tá.
Você acredita nisso, Flávio?
A gente não sabe direito qual é a história desses caras do Qatar, né? É uma gente que não merece respeito nenhum, não é um pessoal que eu não considero nem gente séria.
Ah,
é um pessoal...
Não vai ter mais 48, né? 48 seleções.
Não sei bem o que eles querem fazer, não, mas essa coisa que o Vampeta falou tem muita lógica. Ele pode ser que, como o dinheiro lá não é problema, né? Eles fazem o que eles querem, fazem aqueles golos e tal, compram gente por corrupção, fazem tudo lá, né? Tem trabalho escravo, aquelas coisas todas deploráveis. Então pode ser que eles vou não brincar mais.
Como é o nome do estádio mesmo lá, o primeiro que foi construído lá pra Copa?
Não sei não, nem sabia
que você falou. Você sabe não?
Eu não sei não. Eu não sei
de nada. O apelido, talvez.
Não.
Al-Akra.
Deixa esse
nome. É bonito esse.
Mudaram o nome, né? O rei mudou o nome. Mas o...
Da hora lá, né?
Ele achou que era melhor mudar. E suposto é o seguinte. Então, mas eu acho que vai dar negócio. Eu acho que esses caras vão sair.
Os dois?
Mbappé deu uma entrevista semana aí, polêmica.
Não, e já lançaram a matéria que quando ele era pequenininho, o sonho dele era jogar no Real.
Claro que não era, no Paris Saint-Germain, né? Lógico.
É lógico.
Real Madrid é um time mundial, pô. Seria legal. Eu acho que seria bom pra ele. Seria bom pro Neymar se ele voltasse pro futebol espanhol. Acho que seria bem legal.
Ó, eu acho o seguinte... O Neymar não é mais nenhuma criança. Se tiver que voltar, tem que voltar agora, porque daqui a 2 anos já tem 30.
Claro, claro.
Esse seria o momento.
Mas é isso, exatamente isso.
Esse seria o momento.
Exatamente isso. Exatamente. E aí, se a coisa começar a rolar, pegar um time grande, aí
não tem mais problema. Eu tô, acho uma vergonha isso que o Neymar faz, cara. Como é que ele joga num time francês, às vezes faz gol? Isso é um absurdo. Não pode. Eu acho que é vergonhoso, cara. Outro dia um molequinho entrou lá, ele deu a camisa pro moleque. Como é que o cara não tem vergonha na cara, não, ué? Esse Neymar, pelo amor de Deus, ô louco, eu fico revoltado com isso, cara. É uma vergonha. Não pode, esse moleque precisa ser enquadrado pelo Tite hoje.
Quando ele separou da Bruna Marquezine, você ficou feliz?
Responsabilidade agora.
Lógico, pelo amor. Pô, como é que o cara faz isso? O Vampeta contou ontem aí como é que eles faziam lá na Copa de 2002, ganhou. E os caras ficam loucos, pô. O Neymar fez uma festa na folga com a família dele na concentração da seleção. Que absurdo! Que coisa impressionante! O que vocês faziam? Só que com censura, né? Não. Como você fala, tem cabeça fraca. Não vai contar o que vocês faziam.
Explica pra ele. Explica pra ele.
O fã do nosso menino tem que saber.
O que não pode é só a família dele, então.
O fã do nosso menino tem que saber uma coisa. Quando se ganha, a sujeira, não sei, suspende o tapete.
Quando se perde, você cria a sujeira, mesmo então, que não tenha.
Perdeu. A sujeira ficou fora do tapete.
É isso aí. Então, quer dizer, todas têm sujeira?
Todas. Pergunta pro Pelé, pro Garrincha lá no Fefinho.
Mas todas foram reveladas. Eu não sei, não teve nada escondido.
Só que é um negócio. Professor, só que tem um negócio também. Deve ter um monte de jornalista que tem filho igual os Garrincha da vida aí também, viu?
Sem dúvida.
Não é falador, não.
E aí,
fica esse mimimi. Se eu der o nome aos boi aí da Copa 2002, vai ser muito gente.
Você tem razão. E aí fica essa frescura de bom mocismo, né? Porque não pode.
Eu estava lá.
Os caras fazem a mesma coisa, pô. Faz até pior.
Você deixou
ficar com sacanagem?
O japonês.
Teve uma festa do Vanderlei com o Chico Lang lá na Coreia, que o Vanderlei me contou que eu fiquei horrorizado. Sério, Vanderlei?
Você lembra?
Opa! Os caras só ficam com essa frescura. Não, porque tem que dar exemplos.
Ele
é jogador de futebol, pô.
Se fosse outra profissão, ninguém tá falando isso, não.
E olha os caras que citam. Porque o Romário era exemplo de quê? Romário era exemplo de quê? Edmundo,
olha. Eu nunca fui casado. Aí, Copa América de 99, lá em Foz do Iguaçu e tal. E o professor Luxemburgo deu folga e tal. Aí, ó, folga de 5 horas. Vamos dar esticada.
Você cheguei. Que é jornalista, está ao lado da esposa. Abaixa o som do rádio que vai dar problema.
Pô, tinha calma, hein? Quatro caras.
Ele não tem calma.
Famosíssimo jornalista. Eu falei. Aí chegou eu e mais dois atletas da seleção, mas esses dois são casados. Falou: não, aqui não dá pra ficar. Tem os caras ali. Eu digo: ó.
Tinha um político junto?
Se vocês quiserem ir embora.
Tinha um político junto?
Tinha. Cajuru tava, só posso falar o nome do Cajuru, só. Os outros dois eu não posso. O Cajuru tava, senador Cajuru. Beijão, Cajuru.
E também nunca escondi.
Aí eu falei assim, ó. Vamos agora disputar mesmo as mulheres. Aí os caras falaram, velho, os caras vão falar que a gente tava aqui. Eu digo, vai falar de vocês, vocês são casados. Se falar de mim, eu falo o nome de cada um que eu tava. Ó, o Vampeta não jogou bem porque ele tava em todo lugar. Eu digo, tava, mas tava eu. Fulano, ciclano. Pronto, arrebenta logo com todo mundo.
Igual,
eu sou teiro, os caras casados.
Vou encerrar dizendo que um desatento jornalista num determinado viagem internacional, ao apresentar a conta com todas as notas, deixou na relação das notas lá guardadinha uma delas que estava escrito o seguinte: Una noche de amor.
O cara pede nota.
Uma anta. Olha, um abração pra você.
Foi pago?
Foi pago, mas depois teve uma mó dura. Mas aí, um abração pra você.
Fala o que são os outros três.
Flávio Prados, Chacon. Legal. Vem aí a Denise Campos de Toledo com todo o departamento de jornalismo lá.